com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Olá, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. Se a coisa parece confusa, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo.
Quem?
Estamos esperando.
Ah, para quem se apresentasse.
Band, tá Band Play.
Olha que meninos. Eles não querem. Eles são modestos, eles são contidos.
Vai você,
então vai, Bruno. No aplicativo, olha o Ben, vai você.
Band Play,
é isso aí, muito bem. Né? Eles são contra o ativismo jornalístico. Somos partidários do Augusto Aras, contra o ativismo. Mas também não são pelo passivismo.
Não.
Sabe? Ali, meio termo. Olha aqui, lamentar a morte do Charlie Watts, o baterista lendário dos Rolling Stones, morreu aos 80 anos. Até quando vi a última vez, não tinha causa da morte.
Não, ainda não.
É, parece que ele submeteu uma cirurgia não faz tempo e infelizmente está morto. A morte de qualquer homem nos diminui, é a velha história do poema, mas claro que algumas mortes podem doer um pouco mais, né? Eu nem vou falar, vale bem, que tem alguns aí com 80, né, que tem a idade da terra do ponto de vista da estupidez e do reacionarismo. Não, quero que morram? Não, né? Mas se me fosse dada a escolha, mas não é. Essa coisa é como é, né? Lamentamos profundamente e vamos encerrar o programa, claro, com uma homenagem ao Charlie Watts, tá certo? Uma música dos Rolling Stones, em que a bateria dele é a grande personagem, né? Consegue ofuscar até o Mick Jagger. E olha que isso não é fácil, Bob Furruia, né? Vamos ver. A sabatina do Augusto Aras já se deu. Aliás, a sessão está aberta. Pode ser que vote ainda hoje, parece. A votação estava marcada para amanhã, mas pode ser que vote ainda hoje. Uhum. E na CCJ ele foi aprovado por 21 votos a 6. Uma aprovação robusta. Ah, da primeira vez, se não me engano, foram 23 a 3. Uma variação aí que não conta muito. Né? Ai, como eu diria aí, Bob Furuia, vamos dar opiniões polêmicas aqui, né? Não é que Augusto Aras disse coisas certas também na sabatina, mas o Valio Bene, eu sempre tomo cuidado quando as santas escrituras são usadas para justificar Asmodeus, entendeu? Eu não falei Deus, eu falei o Asmodeus, eu falei um dos demônios. Aquele justamente que é associado à ideia da sedução.
Momento cultural.
Sedução, do verbo seducere. Duco, ducere é conduzir, que dá na palavra educação, inclusive. Né? Educação é conduzir, educar é conduzir. Seducere, esse C é uma partícula que indica um prefixo que indica distanciamento. Então, a sedução é distanciar-se do caminho. Né? Existe o demônio da sedução, eu estou falando em linguagem metafórica, né? Que é aquele que o afasta do caminho. Você imagina, ali você é enganado, você é trapaceado, que são as artes do demônio, uma delas é a trapaça. Estou falando sempre em linguagem metafórica. Porque eu, como um católico tomista, não acredito nessas coisas de demônio, não. A religião, inclusive, é um ato da racionalidade humana. Mas dá para provar a essência de Deus? Não. Crença é crença. A pessoa não pode impô-la aos outros. Aí sim, né? Ou então misturar os domínios, né? Misturar Estado com religião, ficar fazendo essa bagunça. O doutor Aras disse coisas certas. Isso significa, Reinaldo, que porque ele disse coisas, algumas, com as quais você concorda, você votaria, você o aprovaria? Não, se eu tivesse lá, meu voto seria não. Eu escrevi um texto hoje de manhã dizendo não. Mas no título do texto eu digo que ele vai ser aprovado. Ô, Bob Furui, eu não sou consultor de investimento. Falei assim, ó, defende tal coisa que você vai ganhar.
Não.
Não, eu defendo coisas que eu já sei que estão perdidas. Eu tenho objetividade. Eu tenho a função de dizer ao leitor, ao ouvinte, o ARA será aprovado. Opinião do tio Rei, não deveria sê-lo. Vamos lá. Doutor Aras falou uma coisa com a qual eu concordo. Vale o bem, ele é contra a lista tríplice da NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, que elege 3 nomes e apresenta ao presidente da República.
Ele também, então?
Oi?
Ele também é contra?
Ele também é contra. E eu também sou contra. É. Aliás, eu sou contra isso. Se vocês procurarem no meu blog... Eu sou contra isso desde a Idade da Terra.
Sim.
Eu sempre fui contra. Porque tem um motivo, Bob Furuia. Não está na Constituição. Essa eleição é inconstitucional. Não está na Constituição. É. Isso foi uma invencionice, infelizmente, introduzida na política pelo ex-presidente Lula. Essa história começou em 2003.
Aquela história.
Aliás, o Lula disse recentemente que se for eleito, vai voltar com essa prática. Seria o primeiro erro.
É aquela história do compete privativamente, né? Ao presidente.
Isso. É, compete privativamente, segundo o artigo 84 da Constituição, escolher o procurador-geral. A única coisa que ele é obrigado, segundo o artigo 128 da Constituição, é escolher um membro da carreira. Eu sou contra isso também. Eu sou contra isso também. Nos Estados Unidos não é membro da carreira. Não precisa. Aliás, o procurador-geral nos Estados Unidos é muito diferente daqui. Lá ele pertence ao governo, tem as funções de ministro da Justiça, ele é advogado-geral da União. Na Alemanha é membro do governo. Pode, inclusive, ser demitido pelo ministro da Justiça. Em Portugal é independente, mas não precisa pertencer à carreira. Na maioria das democracias do mundo, não é obrigatório que o procurador-geral pertença à carreira. Porque não se trata de uma questão corporativa. Tem uma função institucional. Então, eu sou favorável a que se mude, inclusive, o artigo 128 da Constituição, para que o procurador-geral não tenha de ser alguém da carreira do Ministério Público, e eleição de de ANPR, de sindicato, por que eleição de sindicato? Como é que o sindicato ANPR representa só os procuradores da República, o Ministério Público Federal? O procurador-geral, ele é o chefe do Ministério Público da União. Tem Ministério Público do Trabalho, tem Ministério Público Militar, tem Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esses outros todos não votam. É uma excrescência isso. O Aras é contra e eu sou contra. Ah, então eu deveria apoiar a recondução do Aras? Não. Há uma outra coisa que o Aras fez ali corretamente. Críticas à Lava Jato. A cada dia eu estou mais convencido do mal que a Lava Jato fez ao país. Infelizmente, Vólio Bene, a Constituição de 88 fez com que o Ministério Público não pertencesse nem ao reino vegetal, nem ao reino animal, nem ao reino mineral. É uma metáfora. Não é executivo, não é legislativo, não é judiciário. É o quê? Nada. É um ente autônomo. Uhum. Bom, se você diz que é um ente autônomo, a primeira coisa que um ente autônomo, realmente autônomo, faz é tentar submeter os outros. Ele não é autônomo. Mas é uma questão de lógica elementar. Se ele é autônomo, ele vai falar, opa, então eu posso, Bob Furuia, submeter os três poderes. E tentar ser os três poderes ao mesmo tempo, coisa que com frequência os procuradores tentam. Ser executivo, legislativo, judiciário, ser tudo. Quem foi que começou a detonar o Supremo nas redes sociais? Não foi a Lava Jato? Enquanto os ministros estavam lá votando, os procuradores não estavam no Twitter corneteando os ministros do Supremo? Xingando os ministros do Supremo? Propondo mobilização contra o ministro do Supremo? Hein, Deltan Dallagnol? Hein, o Pozobon? Aliás, o faziam associados ao bolsonarismo. Lembro que as primeiras manifestações contra o Supremo e contra o Congresso, em 2019, eram bolsonaristas mais lavajatistas. Moro ainda estava como ministro da Justiça. Cargo que ele aceitou em novembro de 2018 e 7 meses antes tinha mandado prender o Lula em abril. Impedindo o Lula, claro, de concorrer, tudo bem que ele tinha, porque condenado em segunda instância, de concorrer com o Bolsonaro, que viria a ser chefe dele. Numa sentença sem prova, um juiz que era ilegítimo e suspeito. Como é que eu vou ser favorável à Lava Jato? É a mãe do governo fascistoide que está aí. A mãe do governo fascistoide que está aí é a Lava Jato. Com o seu autoritarismo, com o seu ilegalismo, com o seu desrespeito aos fundamentos básicos do devido processo legal. Infelizmente associada à esmagadora maioria da imprensa. Infelizmente. E até hoje tem as viúvas da Lava Jato por aí, espalhadas. Ainda hoje uma delas se manifestou. E o Aras criticou também a Lava Jato. Puxa, Reinaldo, mas ele criticou a Lava Jato, você critica a Lava Jato. Ele é contra a lista tríplice, você é contra a lista tríplice. E por que você é contra a recondução do Aras? Sabendo que ele será reconduzido, porque ele é omisso no enfrentamento do governo fascistoide. E não é porque nós temos pontos de concordância que eu vou justificar os seus erros ou ser tolerante com eles. Isso não vai acontecer com ninguém. Com ninguém. Não é? O presidente da República está tentando dar um golpe. O presidente da República está promovendo o enfrentamento de rua. O presidente da República está, por intermédio de alguns de seus seguidores, de alguns de seus aliados, insuflando a indisciplina nas PMs. Há o risco efetivo de um confronto de rua. Nas redes sociais, grupos falam abertamente e armados para manifestação. Em fechar os tribunais. Em fechar o Congresso. Até o Congresso, onde estão os aliados deles lá. E aí dirão, bom, mas isso é matéria para crime de responsabilidade e, portanto, não concerne ao Procurador-Geral, que cuida dos crimes comuns. Sim, mas, junto com esses crimes de responsabilidade, o presidente comete uma penca de crimes comuns. E a Procuradoria-Geral da República não fez nada, não faz nada, é omissa. Veja-se o caso das manifestações da subprocuradora Lindora Araújo, no caso da motossiata do Rio de Janeiro e da passagem do Bolsonaro pelo Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros e Jurucutu, se não me engano. Num caso, tirando a máscara de uma criança, no outro, incentivando uma menina a ela própria tirar a máscara que ela fez, promovendo a aglomeração. E a Procuradoria-Geral da República não faz nada. O presidente promove remédios sabidamente ineficazes. E hoje até o FDA, né? Ontem, acho que foi o FDA, disse, poxa, não tome vermectina, você não é uma vaca. Uhum. Né? Aqui no Brasil muita gente diria, sou sim. Não é isso? Pertenço ao gado. Promovendo remédios ineficazes, promovendo comportamento de risco, incentivando as pessoas a um misto de suicídio com homicídio. E não acontece nada. Nada. Zero. Mas tem uma interpretação laxista e liberticida sobre liberdade de expressão. Aliás, num dado momento, o procurador disse que o Daniel Silveira e o Roberto Jefferson incorreram, sim, em ameaças ao Supremo, mas quando foram presos? Antes, não. Não? Não tinha crime antes? Roberto Jefferson ensinando como se mata policiais era normal, procurador-geral? Daniel Silveira pregando linchamento de ministro do Supremo? Isso está coberto pela liberdade de expressão? Tem uma coisa muito grave em curso no país. Não é de hoje. Eu sempre estive atento a isso. Chamo para mim isso, sim. Não é? Ainda ontem nós vimos aqui que faz um ano e meio que eu alertei para o proselitismo nefasto junto às PMs, que já estava em curso, que continua. E não se tem Procurador-Geral da República para isso. Então não me peçam, porque não há a menor chance de acontecer, de porque a pessoa fez algumas coisas certas, eu condesceder com as erradas. Um acerto é um acerto, um erro é um erro. Ponto. E aí eu vou analisar, sim, eu só peso as coisas. Deixa eu ver o peso desse erro. Esse erro é grave? É um erro sério? É um erro que compromete o desempenho desse homem público? É. É. Porque condescende com o governo fascistoide, autoritário, que quer dar golpe. Fanaticamente criminoso. E, portanto, não há acerto que Aras tenha cometido em relação a Lava Jato, por exemplo, que vá me fazer condescender com a sua atuação à frente da Procuradoria-Geral da República, coisa que acho, a essa altura, nefasta. Sempre soube que seria aprovado, será, mas por aqui não passa. Ah, e daí grande coisa. Bom, grande coisa também, mas acontece que o critério é mesmo, não passa. Né? Por mais simpatias que eu possa ter por algumas teses. Isso vale para ele e vale para qualquer um. Tá certo? Quando acertar, eu digo acertou. Quando errar, eu digo errou. É assim que funciona. Outras opiniões do procurador na CCJ, Bob Furruia. O que ele falou sobre a CPI da Covid? Vai.
Augusto Aras disse o seguinte sobre a CPI, Reinaldo. Eu renovo e ratifico meu compromisso com essa casa e assim o farei quando receber o relatório da CPI. Posso dizer que o GIAC, o Gabinete Integrado de Acompanhamento, tem fornecido todos os elementos que dispõe à CPI da Covid, exatamente para que a CPI tenha as informações já coletadas pelo Ministério Público. Muito há por se fazer. E ele falou de novo assim, um pouquinho depois, Reinaldo. Tenho certeza que o PGR, qualquer que seja ele, à época do recebimento do relatório, já terá uma equipe estudando todos os elementos coligidos. E assim será muito mais fácil, em 30 dias, examinar as milhares de páginas que hoje compõem a CPI.
Esse foi o Pong, agora vem o Ping. Né? É. Esse gabinete integrado se constituiu na prática, acabou se constituindo na prática, por intermédio do doutora Lindora Araújo, num instrumento de perseguição de governadores. Ficasse por conta apenas desse gabinete, só os governadores estariam na berlinda, senhor procurador-geral. Quem colocou o governo federal no samba e foi investigar sua atuação e descobriu uma verdadeira estrutura criminosa funcionando dentro do Ministério da Saúde foi a CPI, a Procuradoria, o Ministério Público se dedicou a perseguir governadores. Em alguns casos, com causa, em outros, não. Que os senadores queiram engolir essa resposta, muito bem. O tio não engole. Falado? Uso de máscaras.
O procurador também foi questionado sobre o uso da proteção facial contra a Covid e reconheceu que o uso é obrigatório conforme a legislação aprovada no Congresso. Mas diz que punir criminalmente quem não a utiliza pode ser algo extremamente perigoso. Esse questionamento partiu de Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, e ele rebateu o PGR, dizendo: o senhor não pode comparar o comportamento de um brasileiro comum com o do presidente da República. O presidente tem responsabilidade no comportamento dele. Eu não sou punitivista, mas é um crime, é uma infração de medida sanitária preventiva com pena de detenção de até um ano. Ele não vai ficar preso, mas a responsabilidade criminal, administrativa e civil se impõe.
Está certíssimo, senador. Está certíssimo, senador. E mais, a reiteração do comportamento criminoso. Não é mesmo, procurador-geral? Ah, é um crime de menor gravidade. A reiteração do comportamento criminoso. Insisto. Os comportamentos de risco por aí são incentivados muitas vezes a dados empíricos a respeito, em razão, são praticados em razão do comportamento do próprio presidente, que carrega consigo a força do exemplo. Então essa conversa, não quero judicializar demais a política, usar máscara, não usar máscara para se proteger do vírus, tem a ver com judicialização da política. É uma tese ridícula, né? Voto impresso.
Augusto Aras afirmou que a vice-procuradoria eleitoral já se manifestou pela idoneidade, pela confiabilidade das urnas eletrônicas. Em sua resposta, Aras lembrou ainda que não há provas nem indícios de fraudes. Ele disse o seguinte: o sistema eleitoral foi questionado nesse período. Todavia, a PGR, que tem 74 membros, dos quais o vice-procurador eleitoral é um subprocurador da República, e este colega tem ampla independência, manifestou-se claramente pela idoneidade do sistema de votação eleitoral ante a falta de comprovação de fraudes.
Nesse caso, sim. Né? Nesse caso, sim. Agora, isso não compensa as outras omissões. O senador Alessandro Vieira diz que vai apresentar um voto em separado, contrário à recondução do Aras. Evidentemente, será derrotado. Agora, enfim, que o senador coloque ali os seus motivos. Né? Talvez não sejam os meus. O senador, por exemplo, um lavajatista. Talvez sejam outros. Não interessa, mas tem o direito de fazer o relatório em separado. E Toffoli e o Aras, que tinha obtido uma vitória no Supremo, né? Senadores haviam entrado com uma notícia crime, foi rejeitada pelo Alexandre. Agora o Toffoli rejeitou um recurso dos próprios subprocuradores. O que nós temos aí?
Foi uma ação movida por 5 membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal contra o Procurador-Geral da República. Esses subprocuradores aposentados afirmam que houve irregularidades na tramitação de uma representação criminal apresentada contra o próprio Aras, por ele se recusar a investigar repetidas vezes o presidente da República. O vice-presidente do Conselho do Ministério Público, José Bonifácio Andrada, recebeu a petição e a encaminhou para a secretaria do órgão para que se procedesse à designação de um subprocurador relator, conforme define a lei. Só que, em vez disso, ela foi para o gabinete do próprio Aras e de lá migrou para o Senado num encaminhamento, no mínimo, exótico, como você escreveu no seu blog, né, Reinaldo? E aí esses 5 subprocuradores gerais entraram com um mandado de segurança no Supremo e Toffoli negou o seguimento.
Olha aqui, aconteceu, o Toffoli negou, foi um mandado de segurança. Eu não li a decisão do Toffoli, portanto não sei em que ele fundamentou, dizendo que não cabe o mandado de segurança. Né? Mandado de segurança é quando não existe nenhum outro instrumento legal contra um direito líquido e certo, decorrente de um ato de uma autoridade, e você precisa suspender aquele ato. Eu, em princípio, me pareceu que cabia, eu preciso ler a fundamentação do ministro. Uma coisa é certa, um grupo de ex subprocuradores, apresentou uma notícia-crime contra o Aras. O Conselho Nacional do Ministério Público pode, sim, abrir inquérito. Nesse caso, como o procurador era, procurador-geral era o alvo, é evidente que não pode ele arbitrar a respeito. Certo? Aliás, o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público proíbe terminantemente. Ele é suspeito nesse caso. A investigação é sobre ele. Não é? Ele e Humberto Jaques de Medeiros, que é o segundo dele. Bom, o José Bonifácio Andrada recebeu vice-presidente do conselho, mandou para a secretaria do conselho dizendo tem que escolher um subprocurador de relator. Em vez de se escolher o subprocurador, isso foi parar na mão do Aras. E de lá, ele enviou, sabe-se lá por quê, para o Senado. Um encaminhamento absolutamente exótico. Exótico. Injustificável. Não é? E assim ficou. A menos que me expliquem por que não, eu acho que é um caso de abuso de autoridade aí. Como? Por que que isso foi interceptado? Por que foi interceptado? Com base em quê? Qual é a base legal? Aliás, a PGR foi consultada a respeito e disse que só se manifesta nos autos. Bom, não haverá autos, né? Porque o Toffoli já descartou. Não está certo. Não está certo. Está sem explicação. O que se fez ali contraria a Lei Complementar 75, que dispõe sobre o Ministério Público e suas competências, e também o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público. Queridos, por aqui é o seguinte, o certo se chama certo, e o errado, errado. Acabou. Esse cara sou eu. E agora vamos falar das loucuras do presidente da República e a tentativa da luta armada no Brasil. Vai.
Horas após os governadores discutirem a atuação das polícias militares nas manifestações marcadas para 7 de setembro, a Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil, a AME Brasil, a segunda maior da categoria, divulgou uma nota dizendo que as PMs seguirão o Exército no caso de defesa interna ou de ruptura institucional. De acordo com o texto, as polícias militares não podem ser empregadas de forma disfuncional por nenhum governador, pois são instituições de Estado e não de governo. E a principal organização dos policiais, Reinaldo, é a chamada Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares. O jornal Estado de São Paulo questionou essa entidade sobre se ela tem orientado a participação nos atos do 7 de setembro. A instituição declarou que ainda não deliberou. Haverá uma reunião na próxima quinta-feira e o tema deve ser discutido.
Bom, a Associação Nacional dos Militares Estaduais, começa aqui, essa daí é uma sindicalização disfarçada, o que é proibido, né? Mas, não é mesmo? Eu gostei disso, a gente segue o Exército, ou para seguir a Constituição, ou para a ruptura institucional. Quer dizer, o samba do militar doido, né? O samba do PM doido. Como é que é? Nós seguiremos o Exército porque nós somos entidades de Estado, não podemos ter um uso disfuncional pelos governadores? O que isso significa? Sim, segundo a Constituição, as PMs são forças reserva do Estado, do Exército. Agora, elas estão submetidas à legislação estadual. A sua regulação é legislação estadual. Elas são forças reserva das Forças Armadas no caso de as Forças Armadas serem chamadas a intervir de acordo com a Constituição. Não para dar golpe. Isso é uma loucura. Agora, notem a confusão em que estamos metidos. Não é, senhor Procurador-Geral da República. O presidente... Ah, o que o Aras tem com isso? À medida que o presidente da República vai cometendo crimes e não há ninguém para fazer frente a seus crimes, o crime vai prosperando e se desdobrando. Para começo de conversa, uma questão muito mais funda aí, o Brasil vai ter que fazer esse debate. As polícias não podem ser militares. Que democracia do mundo tem polícia militar subordinada às forças armadas? Hein? A polícia militar em São Paulo não é a Guarda Nacional dos Estados Unidos. A polícia tem de ser civil. Pode ser uniformizada, etc. e tal, mas ela não tem que estar subordinada às Forças Armadas. É preciso desmilitarizar a polícia. E isso não tira o seu poder de reprimir o crime em nenhum momento. Agora nós temos isso aí, ó. Nós vamos seguir o exército. Bom, se seguir o exército, como o exército não vai dar golpe, tanto melhor. Agora, por que que vocês não seguem o exército, então, também no que diz respeito à politização? Hein? Que história é essa de ter militar por aí, policial militar, convocando manifestação? É muito grave isso que está em curso no Brasil. Falamos isso ontem aqui. E nós estamos vendo aí. Olha o que dá ter um presidente da República que não respeita a Constituição. Que não respeita a democracia. E com alguns deputados, está aí, eis aí, procurador-geral, está aqui um caso para Vossa Excelência. Quer ver? Está aqui um caso para Vossa Excelência. Vai lá, diga aí.
O deputado federal Coronel Tadeu, do PSL, afirmou ao portal UOL que policiais militares de cidades do interior de São Paulo, como Itapetininga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Bauru e também Campinas, estão se organizando para comparecer em massa à manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro. Segundo ele, são pelo menos 50 ônibus que já foram alugados pela categoria nessas cidades. Embora o regimento disciplinar da polícia determine que policiais da ativa não podem participar de manifestações de caráter político-partidário, o deputado afirma que nada impede que PMs apoiem o presidente como brasileiros. Para o parlamentar, os policiais têm certidão de nascimento e, com isso, o direito de ser um patriota. O deputado afirmou ainda que os policiais do interior viram a paisana e disse acreditar que não portarão armas.
É, tá aí, procurador-geral. O senhor sabe que o coronel Tadeu não está exatamente apenas reportando, ele está incentivando essa participação. E outra, não é o regimento disciplinar apenas também. Existe o regimento disciplinar, mas o que impede policial militar de se manifestar politicamente é a Constituição. É a Constituição. Vale para eles o que vale para as Forças Armadas. São as mesmas restrições. Seja quanto à politização, seja quanto à greve, etc. Valem as mesmas regras que valem para as Forças Armadas. E, no entanto, está aí. Aliás, eu insisto, tem um sindicato disfarçado que também é proibido. Tem outros estados também, é isso? Rapidinho.
Isso, levantamento do Estadão mostra que PMs de pelo menos outros 5 estados além de São Paulo estão fazendo convocações desse ato do 7 de setembro pelas redes sociais. São eles: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará e Paraíba.
Olha, vocês ouvirão agora aqui a palavra de especialistas defendendo punição severa, que é o que eu defendo também. Ah, se houver punição, nós vamos, tá bom, vamos enfrentar. Ou a sociedade vira refém de pessoas para as quais ela, a sociedade, dá armas. E aí é preciso que o Ministério Público, na esfera federal, nos estados, tomem as devidas providências. Não é? Vamos lá.
Especialistas ouvidos pelo jornal O Globo defendem punições para conter a politização das PMs nos estados. A diretora executiva do Instituto Sol da Paz, Carolina Ricardo, e o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva, afirmaram que o governador João Dória acertou em afastar o coronel Alexander Lacerda, chefe do Comando de Policiamento do Interior 7, da região de Sorocaba. Já o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, disse que um fator agravante nessa crise foi a não punição do Exército contra Eduardo Pazuello.
Foi mesmo. O Pazuello não subiu no palanque junto com o Bolsonaro? O Exército não fez nada? Não puniu? Não viu falha nenhuma? Aliás, até o vice-presidente da República, Milton Mourão, disse que aquilo teria efeitos negativos. Não, a politização é mais antiga do que isso, mas é claro que isso estimula. É claro que estimula. Por falar nisso, tem aí uma história envolvendo o sigilo, vai.
Controladoria Geral da União atendeu parcialmente a um recurso apresentado pelo jornal Folha de São Paulo e determinou que o Exército apresente à Folha os extratos do procedimento administrativo que livrou de punição o general Eduardo Pazuello, extratos que devem ser apresentados em até 20 dias. O ouvidor-geral da União, o Valmir Gomes Dias, não autorizou o compartilhamento de todos os documentos. Ele aceitou a argumentação do Exército, segundo quem a publicidade desses papéis iria afetar a imagem do comandante da Força, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, além de ter um reflexo nos preceitos de hierarquia e disciplina.
Um general da ativa sobe num palanque, faz política. Não pode. Ele não é punido. Pergunta-se, por que não foi punido segundo as normas legais? Não podemos contar para vocês. Ou isso afetará a imagem do comandante do Exército. Porra, mas agora que eu queria saber o que foi que fez o comandante do Exército, que a gente não pode saber o que ele fez, porque senão afeta a imagem dele. Se alegou sigilo, porque isso diria respeito à vida pessoal do Pazuello. Subir em palanque diz respeito à vida pessoal do general? Olha o estágio do atraso da democracia por aqui. Por que é que os militares se sentem no direito de dizer quem pode e quem vai fazer o quê? Em que democracia do mundo isso acontece? Como diz a velha frase, se só dá no Brasil, é jabuticaba, é besteira. Ainda a primeira parte da frase é mentira, viu, Vale Bem? Porque tem jabuticaba no mundo e país. A diferença é que só a gente come jabuticaba.
Ah, mas é bom.
Quero dizer ao mundo que tem jabuticaba, pode comer que é bom. Eu tenho, aliás, uma no jardim aí muito frutífera. Muito produtiva. É. Em que país do mundo? Tem muita coisa a se fazer. Muita coisa a se fazer. Essa cultura precisa mudar. E vai mudar. Ou não sairemos do atraso. Não pensem não. Não é assim. Hoje os investimentos sumiram. Está tudo parado. O Brasil realmente está se transformando num pária mundial. Em razão dessa mentalidade. Dessa mentalidade. De forças que se consideram forças de intervenção na sociedade e que encontraram pela frente um ogro que aparentemente vai representar, vai botar em prática a sua utopia. Só que não é uma utopia, é um pesadelo, é uma distopia, é uma regressão. E que leva o país como está levando para o buraco. Punição exemplar. É disso que precisa. É isso aí. Menino, eu só vou inverter a ordem 13 e 12. Vai lá, começando pela 13, depois 12, vai.
ao fim do encontro dos governadores ontem, eles enviaram os governadores uma carta aos presidentes do Senado, da Câmara e também do Supremo, defendendo uma reunião entre os poderes. E Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acenou hoje positivamente para a ideia. Disse a jornalistas que ele acredita muito na possibilidade concreta desse encontro entre os poderes e elogiou também a iniciativa dos governadores. Afirmou que foi importante e que teve uma representação política muito densa. Segundo Pacheco, essa é a hora de pacificação do país.
Bom, essa é a hora de pacificação do país. Insisto, eu escrevi um textão hoje sobre a carta. Não tenho nada contra que se encontre. Estão falando, inclusive, da presença dos governadores também nessa reunião. Agora, o presidente da República vai ter qual comportamento exatamente? Quem é que incentiva a disrupção? Quem é que incentiva o confronto? É o Supremo? É o Congresso? Ou é o presidente da República? No mesmo dia que os governadores estavam reunidos, ele estava dando uma entrevista, continuava a colocar em dúvida o sistema eleitoral, continuou a atacar o Supremo. Né? E claro, em momentos de crise como esse, me resta o quê? 3 minutos, vale bem, eu esqueci de marcar aqui.
3 minutos.
Em momentos de crise como esse que vivemos, aparece, bom, já tinha aparecido uma figura como este, com perdão da expressão, Romeu Zema, vai.
Governador criticou as diversas cartas assinadas pelos chefes dos executivos estaduais contra atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Romeu Zema ainda pediu que os colegas apontem defeitos do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Sem citar nomes, o governador mineiro disse que meses atrás o Supremo liberou um bandido de alta periculosidade e que os governadores não fizeram nada. Essas declarações do Zema foram dadas durante a reunião virtual de ontem do Fórum dos Governadores. E o Zema já se recusou, lembrando diversas vezes, a assinar cartas de governadores com críticas ao governo Bolsonaro.
A vida vê nesse senhor não passa de um provocador barato. Ele é de uma... Olha, a ignorância política dele só não é superior à ignorância gramatical. Né? Minas já teve péssimos governadores, mas nada que se iguale a essa ruindade em curso. Não é? Administra mal, pensa mal, escolhe mal, enfim, é um desastre. Lá está ele, se comportando como juiz do Supremo, mesmo sendo um governador de estado. Não, as pessoas podem ter opiniões sobre o Supremo. Agora, quando se é um governador, é preciso ter um mínimo de decência e de decoro. E claro, está sendo condescendente com um golpista. Essa é a verdade. E a OAB saiu em defesa de Moraes. Vai lá.
A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou um parecer pela rejeição do pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do STF. Para a OAB, a medida não possui fundamento jurídico, não havendo crimes de responsabilidade que possam ser atribuídos a Alexandre de Moraes. A entidade diz ainda que ele foi injusta e abusivamente denunciado. A OAB afirma, por fim, que o presidente só quer constranger o ministro por ele combater fake news e que a solicitação feita por Bolsonaro é parte de um modo operacional fascista e, portanto, antidemocrático.
Bom, e é mesmo, né? Qual é o crime do Alexandre? Ele tomou decisões com as quais o Bolsonaro não concorda. E aí, então, ele entra com pedido de impeachment. Não? E, finalmente, invasão de hackers no TSE. Vai lá.
Polícia Federal cumpriu hoje 3 mandados de prisão no inquérito que apura a invasão dos sistemas do TSE em junho deste ano. Segundo a PF, o site do tribunal foi invadido, mas o ataque não afetou a segurança do sistema eleitoral. Mandados judiciais expedidos pela 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. Agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em São Paulo, Araçatuba, interior paulista. Uma pessoa foi presa com R$22.500 em dinheiro vivo, uma arma de fogo ilegal, além de documentos e mídias eletrônicas que vão auxiliar nas investigações.
A importância aí é porque o Bolsonaro usa essa invasão para dizer que isso evidencia a invasão das urnas eletrônicas, o que é mentira. É isso aí. Estamos de volta, deixando um abraço para Ricardo Perim, que é de Maringá, cujos avós ele até documentou, para deixar claro que ele fala a verdade, são de 2 córregos. Pelo que entendi, nasceram lá, casaram lá, Elvira Fabrão e o Honório Perim.
Isso.
Né? E ele é fanzaço do nosso programa. E até diz que temos um outro ponto em comum, além de Dois Córregos, que ele também é leonino, nasceu no dia 10 de agosto. Eu sou do dia 19 de agosto. E eu já disse aqui, né, Valio Bene, Bob Furuia, como nós leoninos sofremos.
Ah, né? Sim.
Porque somos alvos de uma terrível discriminação. Né? As pessoas confundem a nossa generosidade com uma certa altivez. Não é verdade. Por falar em altivez, só que injustificado. Tá, olha, tá tudo certo, gente, com a economia. Uma inflaçãozinha aí de 8%, tá?
Ah, faz parte. Ah,
tá tranquilo. Vai de boa.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou que a inflação esteja fora de controle no Brasil. Segundo ele, isso faz parte do jogo e o mundo inteiro está enfrentando uma alta dos preços. Essa declaração foi dada durante um evento virtual promovido ontem pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Lembrando que o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial, está em 8,99% no acumulado dos últimos 12 meses. Aos empresários ontem, Guedes afirmou o seguinte: a inflação sobe um pouco, todo mundo descontrole. Não é descontrole, a inflação está subindo no mundo inteiro. A inflação americana vai ser 7% nesse ano, a nossa vai ser 7%, 8%. Estamos dentro do jogo.
É isso aí, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? A de alimento tá um pouco mais alto, arroz subiu quase 40%, carne 50%, mas tudo certo, tudo bem, né? Também não podemos agora ficar levando em conta o prato feito, que é, tá tudo bem, tudo tranquilo.
Quem que come arroz e feijão afinal?
Besteira. É só pegar a sobra do restaurante, distribui aí. Para, lixo, sabe? E energia mais cara no ano que vem?
Essa inflação do jogo.
Vai, tamo no jogo.
Essa inflação do jogo do Paulo Guedes aí deve continuar alta no ano que vem. Além dos alimentos caros, como você disse, Reinaldo, conta de luz deve pesar ainda mais no bolso dos brasileiros. E isso quem afirma é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Desde o início desse ano, 2021, as tarifas de energia dos consumidores residenciais subiram em média 7,15%. E vai piorar. Cálculos preliminares da ANEEL apontam que as tarifas podem subir em média 16,6% no ano que vem.
Mas tudo tranquilo. Tudo tranquilo, até porque nessa área também a gente já tem uma segurança.
Ah, é verdade.
É verdade. Uhum. Que é aquela racionamento nem pensar, apagão talvez.
Planejamento.
Que incrível. Traduz um novo entendimento. Sim. Do que é a realidade, né? Gasolina, mais de 7 em vários lugares. Mas tudo bem, tá tudo certo. Vai, vamos lá.
Em pelo menos 4 estados do país já ultrapassaram essa marca. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins e Acre, já mais de R$ 7,00 o litro da gasolina. É o jogo dentro das 4 linhas que o Brasil vem vivendo, né, Reinaldo? O dado é da Agência Nacional do Petróleo. O valor médio no Brasil, segundo a ANP, é de R$ 5,95 pelo litro da gasolina no acumulado do ano. O reajuste chega a 51%. Tem a ver com o mercado internacional. O petróleo teve uma alta de 30% no período, mas tem a ver também com dólar alto. E é por isso que, mesmo com uma queda lá fora, os preços tendem a ficar lá em cima por aqui. E essa gasolina cara já começou a causar um impacto no mercado de trabalho. Em São Paulo, 1/4 dos motoristas de aplicativo, muitos deles já eram desempregados, pararam agora de trabalhar porque não está mais valendo a pena. O mesmo acontece em relação às motos. Alguns motoboys, entregadores, pararam de prestar serviço. A maioria continuou, só que precisa trabalhar mais horas para receber um pouco melhor.
Olha, a situação obviamente é dramática porque, claro, o petróleo é uma commodity, portanto a Petrobras segue o preço internacional. Só que você tem a cotação do dólar aqui dentro. E aí a cotação do dólar aqui dentro, aí sim é reflexo de alguns desatinos internos, inclusive do ilustríssimo senhor presidente da República. Não é? E aí o preço dispara. Então vejam, cada vez mais a tal da recuperação em V, né? Cada vez mais vai em VG, porque voo da galinha. Porque isso aqui, inclusive, impacta no consumo das famílias, que é um fator relevantíssimo do PIB. O crescimento do ano que vem está a cada dia mais comprometido. E vai se comprometendo cada vez mais à medida que o presidente vai se destrambelhando. E ele se destrambelha, porque destrambelhado é. E ponto. Quem tem ideias muito boas sobre gasolina, essas coisas, quem? Porque é uma pessoa que fala muito, é uma pessoa que reflete bastante, né? O Dudu Bananinha.
Quem deve estar a pé da vida com o preço da gasolina é o deputado Eduardo Bolsonaro. Bom, pelo menos ele deveria estar, né, se fosse coerente. Lá em 2016, o Eduardo publicou um vídeo nas redes sociais revoltado com o preço do combustível. Gasolina, na época, era vendida, em média, a R$ 3,80. E segundo o filho do presidente, esse preço alto era culpa do PT. Era por causa da corrupção na Petrobras.
Somos os donos do petróleo e autossuficientes. Aí, pessoal.
E pagamos o preço mais absurdo.
Agora você está pagando o preço da Lava Jato, lá da corrupção do pessoal que desviou do Petrobras.
Bom, naquela época R$ 3,80, hoje, como a gente viu, mais de R$ 7,00.
Parabéns, Eduardo. Né? Sempre é bom ter alguém com o diagnóstico certo. Né? Aliás, o Eduardo, ele resolveu me fazer uma gracinha, botando meu nome também nos stories, não sei o quê, porque o negócio do veto do fundo partidário, eu falei para o Bolsonaro, veta então que eu quero ver. Ele vetou. Tá, ele vetou, vão ter de votar um fundo que vai ficar em mais de 5 bilhões. Agora, uma coisa ele liberou, né? Uma coisa ele liberou, que aí sim, a grande esbórnia. A esbórnia realmente está naquilo que ele liberou e naquilo que ele não vetou. Do que é que eu estou falando? Vai.
As chamadas emendas do relator na peça orçamentária do ano que vem. Foi uma mudança em relação ao que havia sido anunciado na semana passada. Alegando motivos de política fiscal, o Planalto havia anunciado na sexta-feira que o presidente vetaria esse dispositivo. Ontem, no entanto, o governo voltou atrás e manteve essas emendas. Emendas que estão por trás do esquema do orçamento secreto, do Bolsolão. Alvo de questionamentos pelos órgãos de controle, essas emendas aumentam a fatia do orçamento nas mãos de parlamentares. O anúncio do Planalto de que Bolsonaro iria vetá-las desagradou deputados e senadores que já se organizavam para a derrubada desse veto.
Isso, organizar para derrubar o veto. A mesma coisa, aí ele vetou o fundo partidário, né? O fundo partidário, o fundo eleitoral. Não será 5,7 bilhões. Bom, os congressistas vão decidir quando será. E acabou. Não, é mentira, não ficaram nos 2 bilhões. Então passe, vamos lá, passe a defender os 2 bilhões, o senhor disse que era favorável, 2 bilhões e pouquinho. Manteve a semvergonhice do orçamento secreto? Manteve, porque mantendo a semvergonhice do orçamento secreto, não se fabricam os votos para impeachment, não é mesmo? Não é isso, senhor? É isso, e o senhor sabe disso. E a CPI, vamos lá.
Ouviu hoje o diretor-presidente da Belcher Farmacêutica, o Emmanuel Cartori, empresa que chegou a representar no Brasil o laboratório CanSino, que produz a vacina Convidécia. O Emmanuel Cartori, ele negou que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, tenha sido um facilitador político nas tratativas com o Ministério da Saúde. Ele, porém, admitiu depois que foi Barros quem conseguiu uma reunião na pasta para ele.
Mas as pessoas não estão lembradas direito quem é esse. Vamos lá, lembra para nós, Fabiano, vai.
Fazendo um breve histórico para vocês, a CPI convocou esse representante da Belcher porque ela seria a intermediária da empresa chinesa CanSino aqui no Brasil. É aquela que faz a vacina chamada, o Bob falou, da Convidécia aí. Negociações mostram que a dose custaria $17, a mais cara até agora aqui no país. O governo Bolsonaro chegou a assinar a intenção de compra no dia 4 de junho, mas depois voltou atrás também. O Brasil tinha encomendado 60 milhões de doses, o que dá mais ou menos 5 bilhões de reais. A operação contou com o apoio de empresários bolsonaristas, entre eles Luciano Hang e Carlos Wiese.
Lembrando, de qualquer modo, se não me engano, essa vacina seria dose única e, portanto, tem que fazer para saber o preço unitário aí, teria de ser dividido por dois. Aqui a gente não tem intenção de esconder nada. Agora, precisa saber por que é que o laboratório falou que não queria mais. Me parece que disse que não queria mais quando descobriu quais eram as pessoas envolvidas. Esse é o ponto. E que história é essa? Escuta, nós temos um governo. Nós temos pessoas de Estado que têm que cuidar desse assunto. Por que que tem que entrar? O Luciano Hang entende de mandar instalar a Estátua da Liberdade. Réplica. E lá as coisas que ele vende lá na loja dele. O que ele tem a ver com vacina? O que o Carlos Wizard tem a ver com vacina? Por que essa gente está metida nessa coisa? Agora, o laboratório suspendeu a negociação. Deve ter tido alguma razão. Deve ter olhado para o conjunto da obra e ter dito, epa, aí não. E lá vamos nós para aquele índice que nós criamos, né? Que é o índice de coincidências incríveis, e ele está sempre presente. Ele não falha, ele está sempre lá. Né? É o homem, vai, é o mito, é o símbolo, é a legenda, é a vingança de uma raça, no caso a raça do Centrão, vai.
Vamos lembrar aqui, né, Reinaldo, que o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, ele tem muita coisa em comum com a Belcher, né? Os dois são lá, por exemplo, de Maringá, que é uma cidade do Paraná.
E segundo... é de onde é também o meu amigo querido, daqui, que é o Ricardo Perim. Mas o Perim é da boa gente de Maringá, vai. Isso. É, porque Maringá costuma ter umas também, coisas que não são desse mundo. Mas Dois Corvos também tem. Mas tem gente muito boa também. Tem gente muito boa também, tá? Nas duas cidades. Né? Não é o Moro que é de Maringá?
Né? Ele também.
Então, Maringá. Ei, Maringá. Vai. Nada contra Maringá. Love Maringá, tá? Todo lugar tem gente que não presta. Na minha terra também tem. Vai.
Tem mais isso aí, mais índice de coincidências incríveis. Segundo informa a Folha de São Paulo, o advogado do Ricardo Barros, o Flávio Pansieri, chegou a atuar como representante legal da vacina aqui no Brasil, participando inclusive...
Essa vacina.
Isso. Da Convidécia, né? Participando inclusive de uma reunião com a Anvisa no dia 30 de abril. O Flávio Pansieri, que era sócio do genro do Ricardo Barros.
Isso.
Até março desse ano. E lembrando que no fim a Anvisa também não autorizou o uso emergencial dessa vacina aqui no Brasil.
Gente, tudo coincidência. Entendeu? Não tem nada de estranho nisso. Né? E tinha um sogro de alguém em algum lugar que eu não estou vendo aqui. Eu não lembro quem era sogro de quem. É, mas parece que tinha... Depois a gente dá uma olhada aí. É, mas tudo assim, tudo próximo ali. Certamente o laboratório olhou e falou, nós vamos nos meter em fria. Não é mesmo? É isso aí, comercial. Eu vou começar pela 25. Quem é agora?
Sou eu.
Vólio Bene, você não é uma vaca.
Não, ainda bem.
Você não é um cavalo, Vólio Bene. É preciso deixar claro. Olha lá.
Vamos lá. Sensacional. A FDA, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a Anvisa deles, como a gente costuma falar, emitiu um comunicado afirmando que a ivermectina não deve ser usada no tratamento contra a Covid.
Atenção, não deve ser usada. A FDA está dizendo que não deve ser usada. Mas aí, Vólio Bene, às vezes eleitor do Trump não entende. Precisa falar com clareza. Vai, siga aí. Vai.
Essa advertência veio um dia depois que o Departamento de Saúde do estado do Mississippi denunciou um aumento no número de pessoas que estão tomando esse remédio em vez da vacina. A ivermectina é um antiparasitário recomendado exatamente contra vermes parasitas. Em grandes dosagens, também é usada no gado, Reinaldo. E não é piada, não. A ivermectina tem uso veterinário em mamíferos de grande porte. Nas redes sociais, a FDA destacou o seguinte, foi bem claro.
Atenção, eleitor do Trump. Isso foi para o eleitor do Trump, mas serve também... Né? Vai lá, falou o quê? Vai.
Você não é um cavalo, você não é uma vaca. Sério, vocês todos, parem com isso. Tomar grandes doses dessa droga é perigoso e pode causar danos sérios.
Isso aqui agora sinto falta do Vitor La Regina, que eu conseguiria dizer isso com aquela voz de tradução, né, o Bob Furuia. É, você não é um cavalo? Você não é uma vaca?
Discovery,
sério.
Né?
Aquelas locuções do Discovery? Sério, vocês todos. É, agora, o gado aqui está revoltadíssimo, aqui no Brasil. Disse, não, a gente é sim. A gente é um bando de vaca. A gente é um bando de boi. A gente é um bando de babaca. A gente toma ivermectina e não quer vacina. Né? Porque o nosso líder disse que pode. E que deve. Né? Sintomas da superdosagem, vermelhidão da pele, náusea, vômito, dor abdominal, distúrbios neurológicos, hepatite potencialmente grave, que pode exigir hospitalização. Tudo besteira isso daí? Né? E que história é essa de falar que a pessoa não é uma vaca, pô? Assim estamos. Né? E notem, eu insisto nisso. É preciso que a agência que cuida disso, não basta mais dizer, olha, não pode, não serve, não... Tem de falar, você não é uma vaca. Porque senão o eleitor da gente laranja não entende. E ainda assim, muitos discordarão. É o baixo investimento em ciência.
O Brasil registrou no ano passado o menor investimento em ciência dos últimos 12 anos. O governo Bolsonaro reservou 17,2 bilhões de reais ao setor, o menor valor desde 2008. Só para dar um exemplo, em 2013, os investimentos federais em ciência ficaram na casa dos 27 bilhões, 10 bilhões a mais. Esses números são de um levantamento feito pela economista Fernanda de Negri, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. E vale destacar que a situação deste ano é ruim também. O governo Bolsonaro travou, bloqueou quase 3 bilhões de reais do Ministério da Ciência e Tecnologia, dinheiro que seria usado, entre outras coisas, para o desenvolvimento de uma vacina brasileira contra a Covid, aquela vacina que o ministro Marcos Pontes fez anúncio e tudo, só que com esse corte de verbas o projeto não andou mais.
Não, gente, eu sei que não tem dinheiro, que o dinheiro é curto, não sei o quê. Agora é um anunciar isso, anunciar aquilo, um bando de gente falastrona que não sabe nada. Né? Rapidamente, vale bem a questão da Espanha aí, eu sei que já deu uma estouradinha, mas você saberá dosar a coisa.
Os turistas brasileiros completamente imunizados contra a Covid podem, a partir dessa semana, viajar para a Alemanha e para a Espanha sem a necessidade de fazer a quarentena. Basta apresentar comprovante de vacinação, o certificado traduzido em espanhol, inglês, francês ou alemão. No aplicativo Connect SUS do Ministério da Saúde, já está disponível a opção para emitir o documento em inglês ou espanhol, e essa aqui vai para os críticos da Coronavac. Ela é aceita nesses países. Quem tomou as duas doses da vacina do Instituto Butantan pode entrar normalmente na Espanha, por exemplo.
Ainda bem, né? É isso aí. Muito bem, meninos. E o Brasil, claro, voltamos aos incêndios, vai.
A gente falou ontem aqui dos incêndios em São Paulo, acontecem em outras partes do país. Pantanal, por exemplo, Pantanal sul-mato-grossense. Somente ontem, os bombeiros registraram 38 novas ocorrências ativas. Já são 4.029 incêndios contra 3.800 no ano passado, uma alta de 6%. No Mato Grosso, estado vizinho, um incêndio na região ali do Pantanal já dura 8 dias. Mais de 20 mil hectares de vegetação foram consumidos. A situação no Pantanal é bem preocupante, Reinaldo. Dados da Federal do Rio de Janeiro mostram que nesse ano o bioma já perdeu mais de 261 mil hectares para os incêndios. Número parecido com o do ano passado, que foi o pior ano de toda a história.
Eu ia observar justamente isso. Nós estamos falando aí, um crescimento de 6%, crescimento de 7%. Acontece que o ano passado já foi uma catástrofe. Né? O ano passado já foi uma catástrofe. E me parece que nós estamos desaparelhados para enfrentar. Eu sei que está faltando chuva. Não, a culpa não é do governo de não chover. Né? Agora, a falta de uma resposta naquilo em que a intervenção humana é importante, que é apagar o incêndio, isso está dado. Né? E dois, na questão da macropolítica, é um governo que não reconhece as questões ambientais que estão contribuindo para que isso aconteça. Não é mesmo? E isso é apenas um fato. Né? E rapidamente, meu Deus, como eles sempre cometem os mesmos erros. Vai lá, vai.
O chefe da CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, se reuniu de forma secreta com o líder do Talibã no Afeganistão. O encontro entre William Burns e Mullah Abdul Ghani Baradar, segundo o jornal The Washington Post, ocorreu ontem em Cabul e foi o maior encontro do governo Joe Biden desde que o grupo extremista voltou ao poder depois de 20 anos. Baradar liderou o acordo de paz do Talibã com os Estados Unidos durante a gestão Donald Trump e negociava um cessar-fogo com o governo afegão.
É isso aí, né? Estão sempre lá eles. Muito bem. Quanto tempo nós temos aí, Vaibene?
Um minuto e meio.
Um minuto e meio. O que nós temos sobre greve da CPTM? Vai.
Chegou ao fim, finalmente, a greve das linhas dos funcionários das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da CPTM. Informação foi confirmada agora há pouco pelo Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, a Band News FM, e a expectativa era que os trens voltassem a circular por toda a extensão das linhas às 7 horas da noite, ou seja, faz 15 minutos. No fim da tarde, a categoria aceitou uma proposta negociada com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, mas o dia foi de greve durante toda a... Essa terça-feira, milhares de pessoas foram prejudicadas, ficaram sem transporte, as alternativas foram os ônibus, que ficaram lotados, foram insuficientes, e os carros também causaram congestionamento acima da média na cidade. O rodízio de veículos acabou sendo suspenso pela prefeitura, então segue suspenso até as 8 horas da noite, e o sindicato reivindicava um reajuste salarial para cerca de 2.500 funcionários que atuam nessas três linhas.
A gente tem aí, não tem ainda, não se sabe qual foi a concessão feita, se houve alguma concessão feita pela CPTM aos funcionários, não, né?
O secretário teria prometido pagamento de retroativos em 5 parcelas, nos meses de outubro, novembro, dezembro, fevereiro e março, e também teria garantido que não haverá demissões por causa da greve. Durante o dia foi divulgada a informação de que 10 funcionários teriam sido demitidos.
Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, cada um faz o que quer, eu não sou dono de movimento de nada, mas eu sou dono da minha opinião, né? Eu pergunto se a greve ainda é o instrumento mais eficaz num momento como esse, considerando as circunstâncias vividas pelo conjunto da população brasileira e aqueles que são os principais afetados por esse tipo de movimento, né? Talvez haja outros instrumentos para se conseguir... que o poder público faça concessões. A pensar, é isso aí. Em homenagem a Charlie Watts, um clássico dos Rolling Stones, vai bem, mexe comigo não, aí que eu pego fogo aí, você vai ter que aguentar as consequências. É isso aí, tchau, até amanhã. Tchau.
Coisa, na Band News FM.